Pegando aí, Júlio.
Tô pegando e já tá gravando.
Já tá pegando, já tá gravando.
Já, os dois. Tá gravando mesmo.
Um dia, numa rua da cidade, eu tinha um velhinho sentado na calçada.
Eu não tô aqui.
Ah, você não tá aqui, você fugiu.
Eu fugi.
E ó, tá mole o teu negócio aí. O negócio tá meio mole. Tá meio pra baixo isso aí.
Então tá gravando?
Tá, e isso aí não vai firmar porque tá muito longe. Daí ele vai ficar descendo. Aí, muito bem.
Muito bem.
Aí.
Ah, se o meu caro ouvinte estivesse vendo agora o que eu estou tentando fazer pra deixar esse troço em pé.
O negócio não vai firmar, não vai ficar duro. Por mais que você manuseie, ele agora não vai ficar sim. Duro. É, agora você vai ficar com a coluna retinha?
Vou. Telecast de História, número 27. Você que esteve com saudades da gente, nós estivemos ausentes aí por uma semana na época do feriado de Corpus Christi. Agora estamos de volta. E nessa volta, nesse retorno triunfal, eu, professor Capivara, ao meu lado, professor Júlio César.
É eu.
Batatinha. Smeagol. Professor Chong. Oi.
Animal.
Animal. Muito bem, você que está acompanhando a gente nesse Telecast 27, muitas emoções hoje. E, é claro, nesta semana estamos com inscrições abertas para a Olimpíada de História. Você que é viciado em história, que gosta de história, e mesmo você que não gosta, você se inscreva na Olimpíada. Mais informações no site do Telecast e lá no olimpiadadehistoria.com.br.
Muito bem, e temos novidades, estamos armando uma excursão.
Armando uma excursão.
Armando excursão, pra onde?
Ouro Preto e adjacências, cidades históricas.
Aonde fica adjacências?
Minas Gerais, as cidades históricas ali, Congonhas.
Não, mas onde fica a cidade adjacência?
Você não tem seu animal.
Então, o que mais que nós temos novidade? Tem um curso de férias de história, hein?
Opa!
É, eu vou dar.
Vai dar?
Eu vou dar.
E o que você vai ensinar nesse curso?
Ah, eu vou ensinar como é que faz questão.
Questão de?
De história.
Sim, sim.
Questões da Federal nos últimos vestibulares, nos dias 2 e 4 de julho, época de férias, estarei dando um curso lá na André de Barros.
Puxa vida, agora nós estamos com um problema. Era bem nessa data que eu queria viajar com você para Ouro Preto.
Não pode. Tem que ser antes ou tem que ser depois.
Tá bom, então. Beleza. É o seguinte, você que gosta de história, chegou a hora. Telecast 27. Rola a abertura.
Rola.
E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci.
E aí voltamos, Telecast 27. Você que está acompanhando hoje, para você que está de aniversário na semana passada, estava de aniversário na semana passada e nessa semana, parabéns para o Vitor Souza, para o Alan Dumont Augusto e essa semana para o Gil Domingues, Lucas Mildeberger e o Felipe Nakamatsu. E hoje é o aniversário do Leonardo Cossio, amigo da gente lá de Matinhos, que é o autor lá do grupo Denúncia Foto Matinhos, ameaçado de morte, porque é só foto de buraco por toda parte. Nosso amigo está publicou no próprio nome e eu contribuí aí para fazerem um atentado contra ele, publicando isso agora.
Coitado do cara.
Eu vou criar o Foto Denúncia Guaratuba também.
É?
É. E vou colocar também no nome do Leonardo Cossio.
Isso aí.
Valeu, Léo.
Isso aí.
Não, mas sabe que esse troço de foto denúncia funciona, cara? Porque cidade pequena o cara vai lá e fotografa. Aí o cara compartilha no Facebook dele.
Sim.
Aí a galera toda fica sabendo que tem um buraco numa rua lá que ninguém passa. Aí isso vai para o secretário de obras do município. Ah, cabeças vão rolar, né? Lógico. Só o prefeito na jugular. Pô, deixou aqui, ó. E no dia seguinte estava arrumado.
Ah, estranhamente arrumaram. Foi a intervenção divina.
É legal que os caras... Não, nós já estávamos a caminho, já era o nosso próximo buraco que a gente ia tapar. Tá. Foi uma coincidência.
Tava na vez.
Foram 400 coincidências em um mês.
Ó, pelo menos solucionou, né?
Com certeza.
É, isso é legal. E então, hoje, 6 de junho, dia D.
Dia D. Você que não manja nada de Segunda Guerra Mundial, o ataque aliado à Normandia.
Isso, era para a libertação da frente número 2. Com a libertação já eminente da União Soviética, era necessário abrirem-se novas frentes de batalha. E nesse sentido, acabou-se abrindo a frente francesa para a libertação de Paris e pressionar a Alemanha por dois lados, e ao mesmo tempo começaria também a pressão sobre a Itália. Então você teria a abertura de três frentes para cercar a Alemanha na Segunda Guerra. No 6 de junho de 1944 é feito o desembarque aliado nas praias da Normandia.
Quantos mil soldados, Júlio?
Então, o número é incerto aqui. Por exemplo, nós temos 155 mil soldados e tropas aliadas.
Mas quantos?
155 mil. Só que não tem o número dos alemães.
Tá, mas o ataque foi surpresa, certo?
Sim.
Como se esconde 155 mil soldados?
No bolso do Eisenhower. O bolso do Eisenhower, do Patton, de toda aquela galera muito legal lá. E o mais curioso, só o Rommel que não viu... E que não roubou o Simpson.
Uia, essa doeu, viu? Essa doeu. Você vai ter que devolver esses dois segundos de vida que você roubou das pessoas.
Tá certo. O que é que acontece aqui, ó? Ó, importante, hein? Em 6 de junho de 1946, a União Soviética estabelece relações diplomáticas com a Argentina.
Argentina? Em 1946? Argentina. Era o peronismo, né?
Era.
Ah, é aquela coisa do peronismo, uhum, de fazer um jogo duplo, que nem o Vargas, e depois, né, outros populistas tentaram aqui no Brasil, né?
Exatamente.
Como é que chama isso? Uma política externa independente, uma política externa pragmática. Essa mania do populismo.
É, mania bupa.
Mas funciona, né? Isso que é importante.
Pupinha. Em 85, localizado o corpo do criminoso alemão Josef Mengele.
Cara, eu lembro disso, cara.
É, Romeu Tuma.
Eu lembro disso, cara. Quando fizeram a análise craniana do cara, eu lembro da criança. Putz, legal, eu já era historiador quando era criança. Que
brincadeira,
inferno.
Hein?
Já gostava da parada.
Quem que nasceu hoje? Johannes Miller von Königsberg, matemático e cosmógrafo alemão.
Matemático? Deve ter sido assassinado na fogueira pelos próprios alunos. 1502, João III, rei de Portugal.
É, futuro rei de Portugal, né? Porque João III não nasceu João III.
Com certeza, bem observado, professor.
Sim. É, Diego Velázquez nasceu em 1599.
Olha aí, expoente do Renascimento
Espanhol.
E o José I de Portugal, que, como diz o professor, também não nasceu em 1714, mas é o rei que vai chamar o Marquês de Pombal para ser o seu administrador.
Exatamente, então nós vamos ter que escrever pro pessoal desse negócio aqui, que tá foda,
né? Tem que colocar ali, né? Nasce Zé.
Zé, o futuro.
José I de Portugal.
Tá louco. Aqui, ó, quem mais nasceu? Alexandra Fedorova, a última czarina da Rússia.
Olha.
É. Quem mais? Thomas Mann, que é um romancista alemão.
Uhum.
Quem mais? Ó, nasceu um monte de gente importante hoje, hein?
6 de junho.
É, poxa. Guarde. Acabou também.
Quanto meteleco em setembro,
hein? É, olha, os caras mandavam ver lá.
Bem, é isso aí.
É, quem que morreu de
lá vem, eu sabia.
Aqui. Nasceu Robert Englund. Ator e diretor norte-americano, o famoso Fred Krueger.
Próprio.
É. Quem mais que nasceu? Acho que só.
É isso, né?
Agora eu quero ver quem morreu.
Essa tua mania mórbida é assustadora.
É.
Tá louco. E aqui o nosso recado para os nossos amigos, né? Em breve as férias. E nessas férias vamos viajar. Sei. Vamos sair deste lugar, baby. Futuro, destino... Cidade de Ouro Preto. Vamos lá ver aquilo que a gente conversa tanto em sala de aula. Se você, que está afim de viajar com a gente, quiser mais informações, entre em contato pelo e-mail telecastesal, que é telecastesão, @gmail.com. Nós estamos armando uma excursão, tá legal? Claro que você pode levar sua mãe, seu pai, com certeza, tá? Ouro Preto é uma cidade bem tranquila para a gente conhecer.
Cara, não morreu ninguém
de importância. Até as 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, ela deixa de ser tranquila.
É, cara, não morreu ninguém de importância.
Que bom!
Aqui, ó, tem dois.
Lá vem.
Dois. Marcelino Champagnat.
Olha,
fundador da congregação marista.
Uhum.
E o conde de Cavour.
É, eu sugiro mais um também.
Qual?
Né? 1948, faleceu Louis Lumière.
Bom, é verdade, agora que eu vi aqui. Louis Lumière.
É pioneiro do cinema. Não só do francês, né?
Não, em 61, morreu Carl Gustav Jung.
Opa, psicólogo.
Bob Kennedy morreu também.
É. Esse também deve ter tido uma morte sinistra, né? Como toda a família Kennedy.
É. Não, morreu na cozinha do hotel.
Ah, eu sei. É. Teve até um filme, né, que fizeram.
Isso,
um filme muito interessante.
Muito legal o filme.
Porque ele mescla, né, imagens originais com com a reprodução do hotel onde eles estavam hospedados.
Exatamente. Muito bom o filme, inclusive. E é só. Encerramos?
É isso aí.
Então fechou.
Beleza.
Um abraço.
Júlio,
vamos jantar hoje?
Vamos jantar hoje.
Onde?
E qual é o local?
Tá.
Adivinhe, toda quinta-noite. Quer jantar com a gente? Você vai encontrar a gente lá no Shawarma do Baba.
O Ali vai receber a gente?
É, com aquela bem gelada.
Nossa.
Coca-Cola.
É isso, Coca-Cola.
Nada de apologia a drogas, mesmo lícitas.
Ah, mas a gente curte uma cervejinha.
É, mas como eu não vou dirigir, né? Então, tudo bem.
Então,
agora você que dirige.
Não,
pode beber.
Não posso.
Cara, você ficou sabendo.
O quê?
Assustou, é?
O quê?
Você ficou sabendo desse aplicativo que foi criado pra indicar radares pelas ruas, né?
Não, deixa eu ver agora.
Fantástico, gente. Não, e tá dando um rolo, porque é o seguinte, né? A galera tem lá um link específico pra você colocar lá, né? Poxa, tem Blitz lá na Carlos de Laet, lá no Auer.
Tá.
Beleza. Aí você está sabendo, você já desvia o caminho para não cair na Blitz.
Tá.
Tá. Aí os policiais, para evitar serem assim entregues, né, pela rede social, agora também tem uma conta no aplicativo e no momento em que eles são denunciados no local, eles também mudam de lugar.
Oh, que legal.
Daí eles mudam de lugar e rapidamente a galera de novo já acusa. Eles estão agora na outra rua.
É um caça gato e rato.
Mais ou menos isso.
Oh, bacana.
E aí, né, deu um rolo desgraçado, porque daí começa toda aquela polêmica, porque quem está contribuindo com aquilo está de certa forma entregando e está evitando que gente que dirige embriagada seja pega nas blitz da polícia, aquela discussão toda.
Ué, mas quem está embriagado tem que ser pego mesmo.
Tem que ser pego mesmo, mas se você avisa pelo aplicativo, né, o cara tem como desviar.
Claro.
Ou não, né? Se tiver muito travado, não
vai conseguir achar nem o
celular, né?
Acho que é radar móvel, deixa eu ver aqui.
Eu posso falar o nome do aplicativo?
Pode.
Que eu já instalei aqui no meu iPad.
Ah.
O aplicativo
aqui é de
chama-se Waze. Waze. W-A-Z-E.
Esse aqui é só de
Porto Alegre. Aliás, eu vou inicializá-lo para ver como é que tá lá o negócio no trânsito, que daqui a pouco a gente vai lá pro Boqueirão. Vamos ver o que está acontecendo, portanto, aqui. Lá vai, meu Waze. E eu clico aqui. Ah, nossa, tem aqui para meu humor. Legal. Tá tudo certo, tranquilo. Podemos ir para o Boqueirão e não vai ter nenhum policial bonito para fazer blitz para gente.
Eu queria.
Outro dia foi quase, né? A gente estava indo lá, foi perto do Carrefour lá. É. Os caras jogaram lanterna, nossa, cara, um policial lindo, de ombros largos.
Eu nem vi que os olhos dele eram azuis. Eu nem vi.
Não, mas é interessante, né? Porque são dois viés. Primeiro, né? O cidadão se organiza para tirar o dele da reta, para não ser multado, né? Para isso o brasileiro é rápido, é, né?
Fácil.
Ligeiro.
Agora, para parar de beber antes de ir, não. Aí não. Aí é mais difícil.
Aí o cara não para.
É, dureza, viu?
Deixa eu ver aqui as notificações de polícia. Vou ver. Olha só. Não tem nada. Não tem nada. Tá todo mundo tranquilo. Aí. É. Tá tudo tranquilo. Podemos ir pro Boqueirão e não vai ter blitz. Tá. Vamos esperar um pouco até aparecer uma blitz pra gente poder encontrar alguns.
Ó, eu consegui um da Itália aqui.
Da Itália. Não, o legal do aplicativo é que ele informa também, né? O fluxo do trânsito, como é que tá as coisas, aonde tem radar, aonde não tem, né?
Onde o cara vai ser pego na blitz, onde não vai.
Ah, o que é legal? Preços do combustível. Nos postos de gasolina da
isso
região.
É bacana, isso é,
né?
Bacana.
Inclusive atualizado, né? Hoje está R$2,49 ali, né? Uhum. Há 3 dias estava tanto. Então eles vão atualizando. É interessante que o próprio comerciante vá lá e posta, olha, aqui está tanto, né? É um novo mundo, né? Um admirável mundo novo.
É, eu estava escrevendo sobre isso agora há pouquinho, naquele material que a gente está fazendo lá.
Que material que a gente está
fazendo? Aquele lá.
Que material?
Aquele lá.
Qual?
Aquele.
Qual?
Aquele.
Do nosso amigo lá?
É.
Do professor Daniel?
Isso, só
nosso amigo. Já pode falar o nome, né?
Porra. Pode.
O professor Daniel, né, que trabalha com a gente, né? Vamos produzindo material, em breve, né? Será comercializado. Material preparatório para o Enem.
Isso aí.
Vai ser vendido mundialmente.
Mundialmente. Na Bahia e aqui.
É, o Daniel é do Ceará.
É.
Porque ele é muito rápido, ele é do Ceará.
Super
rápido.
É um baiano cearense. Isso aí. E do que a gente tava falando?
Bom, temos que falar do resumo da semana, mas isso acho que daqui a pouquinho, né?
É, daqui a pouquinho. A gente tava falando do jantar.
Isso. É. Hoje no shawarma nós vamos comer o shawarma.
É.
Não é o Ali não. Não,
é
o shawarma.
Ele é fofinho, mas não é pra tanto. É.
Você que gosta de comida árabe, né? Shawarma do Baba, ali na Avenida Brasília, pertinho do
Bradesco.
SBC, do Bradesco, toda aquela rede naquela bancária.
Zona que tem bancária que tem lá.
Zona bancária, boa.
O shawarma tá lá.
É, e o seguinte, chega lá e fala que conhece a gente, porque o Baba quer conhecer os nossos alunos e com certeza ele vai te atender de um jeito especial. Desconto não sei não, mas atendimento especial com certeza.
O cara é libanês, desconto não vai rolar.
Não vai rolar.
Não vai rolar.
Não, mas tem que pichinchar, viu? Porque o libanês tá pronto pra isso, viu? Baba, ajudamos você, viu?
Olha, propaganda feita. Ah, aliás, né, o pessoal anda me perguntando se é caro.
Não! Quanto que a gente paga lá o shawarma?
É 9,90? 9 pila.
9 pila.
É um preço justo.
É. Se você é um cara normal, tranquilo.
Se você é que nem a gente.
Agora, se é animal que nem a gente, 2.
É, 2 no mínimo.
Mas é 2 no pau da goiaba também.
É, 2 passando vontade de querer o terceiro.
É, mas aí é gulodice minha, né? Porque lá em Guaratuba não tem, daí já viu.
É verdade, tem que matar a vontade. Então, o que mais?
É isso, né?
É, mas tem eu ter também a suplementação.
Pois é.
E aí, você come e tem que suplementar.
Você tem que suplementar para fazer exercício, né?
É.
O pessoal da For Nutrition, nosso amigo Arnaldo, que tem lá a suplementação alimentar para você que pratica exercícios. Aí faz academia, você que faz corrida e precisa de suplementação, você entra lá no site dele, www.4de4 mesmo. Né? For4. 4nutrition.com.br. Tem o link lá no site do Telecast. É uma loja virtual, você vai encontrar lá também o cálculo de IMC, você vai encontrar outros serviços e, mais importante, tudo que está ali anunciado no site tem a pronta entrega. Não vai ter que esperar chegar, sabe Deus de onde, para o cara te entregar. Fique tranquilo.
Exatamente. E se você não curtir exercício físico, vai no Queens.
Opa! É um tipo de exercício físico diferente, né?
É, você vai fazer exercício físico.
Aliás, eu vou te dar uma surra na sinuca, tá ligado? Você vai apanhar com um taco de sinuca.
Eu sei de tudo de sinuca.
Teoricamente.
Não, pacal é comigo mesmo. Faço
teoricamente. Tu vai levar uma surra qualquer hora dessa, Ju.
Surra de vara?
É, pra você aprender como é que se faz.
Surra de taco?
É. Não sei quem que vai dar, mas eu sei que você vai apanhar.
Olha que delícia.
Moçada, daqui a pouco voltamos com o resumão da semana.
Isso aí. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, resumo da semana. O que rolou nessa semana de mais importante em história geral e história do Brasil. E não só dessa semana, da semana passada também.
Então, eu tô falando de modernidade. Fechei o absolutismo, comecei o renascimento e já tô na reforma. Eu sei que você já tá acabando a apostila.
É, lá em Fazenda Rio Grande, né, onde eu dou conta da história geral lá, lá eu terminei reformas.
Ah, então estamos quase juntos.
Estamos quase juntos. Aliás, sempre estivemos juntos, né?
É, isso é verdade. Mas estamos juntos não como o pessoal pensa. Né?
Que como tem, que o pessoal pensa,
gente? Tem um pessoal que me pergunta: escuta, mas você só sai com o capivara?
Não, não, o Júlio sai com outras pessoas também. Você Sim. que gosta do Júlio, é. Você que acha o Júlio interessante, convide-o para sair.
Isso, e talvez você leve um não na cara.
Olha, meu amigo, na boa, é um pastel e um chocomil que tá valendo.
Isso aí. Mas agora foi um pastel de banana e um pastel de carne.
É, isso mesmo, banana com canela.
Ui, que delícia.
Aliás, a gente tem que pedir um patrocínio ali pra Guri, porque toda semana, toda quinta-feira, nós vamos lá e pedimos exatamente a mesma coisa.
É.
Cara, a gente tá ficando velho, né? Com essa coisa de rotina.
É, daqui a pouco a gente tá jogando dominó lá.
No passeio público.
Com as tia olhando pra gente. Então, absolutismo. O conceito que é o Estado que controla tudo, né? Através da figura do rei que personaliza a própria figura do Estado. Como exemplares Luís XIV na França, o Henrique VIII na Inglaterra, a Elizabeth também na Inglaterra. Mas o que é mais importante nesse contexto todo, eu acho que é o Renascimento cultural. Que acaba modificando tudo, né? É, o Renascimento acaba sendo a linha mestra que acaba determinando as mudanças. Seja na política através do absolutismo, a própria cultura no próprio Renascimento, a questão da religiosidade com as reformas protestantes, que se não fosse pela ideologia humanista, não haveria contestação. Se não fosse pelo racionalismo, não haveria contestação. Né? E a partir daí que você tem as ramificações. Dentro do processo que vai culminar mais tarde, lá na frente, na Revolução Científica e no Iluminismo.
Isso mesmo.
Que são as grandes marcas da Idade Moderna.
É, e isso tem a ver com grandes navegações no Brasil, isso tem a ver com uma nova concepção de homem e de mundo, né? Nós somos mais Renascença do que queríamos.
Exatamente. É, tudo que nós pensamos, agimos e fazemos é Renascimento na cabeça.
É verdade.
Só se parar para pensar na filosofia, todos nós temos um quezinho de Maquiavel.
Eu não tenho um quezinho no meu alfabeto inteiro de Maquiavel.
Um quezinho é modo de dizer, né?
Eu sou meio ruim.
É aquela coisa assim de você é, não vou falar aquela expressão de três palavras, filha da fruta, né, por natureza, né? Todos nós somos filhos da por natureza. O que falta é o quê? A oportunidade.
É interessante que a burguesia, quando toma o poder, ela vem trazer uma moral, né? Um comportamento. A Idade Moderna, o absolutismo não o tem. Uhum. É verdade. Não tem essa moral, né? Esse impedimento.
Exatamente. E de forma que, a partir daí, todo mundo acaba se considerando o particular rei da sua casa. Né? Então você é o soberano dentro da sua casa, dentro da sua residência. Então você adota, de certa maneira, os ideais e princípios maquiavélicos.
É verdade.
Agora, falando de rei, Dom João.
Pois é, nós estamos aí em História do Brasil. Em História do Brasil, terminamos as revoltas emancipacionistas, que o pessoal chama de revolta, mas não...
A única o cara que dá nem pra... saiu de casa.
É tudo conspiração, né?
É, por isso conjura. É,
conjura e tal, inconfidência, né?
Agora,
revolta.
O cara nem pegou em arma.
Olha, pra não falar que são todas, só a pernambucana que se salva de 1817, que
e
ainda
foi
tem
chulé.
Uma coisa... Foi pouco.
E foi chulé.
Foi pouco.
Né? O Domingos da Silva João Martins, não me engano, né? O
Domingos Silva. Isso, Sobreira. Isso.
É. Chulé.
É, foi uma conspiraçãozinha.
Revoltinha
foi diferente
porque aumentaram os impostos por causa da corte.
Por causa da corte no Brasil.
Ah, vai pastar.
Não, e sem falar aquelas inconfidência carioca, inconfidência paranaense, né? Um bando intelectual lendo iluminismo. Na hora que chamaram na chincha, tá lendo iluminismo?
Eu não.
Não. E esse livro aqui? Sei lá.
Surgiu do chão.
Foi o Batatinha que trouxe.
Ah, o Batatinha tava em Paranaguá. Tava já junto com o Brasil. Não, é ridículo. Ai, o movimento paranista, queremos nos emancipacionar de São Paulo.
Puxa, nossa, que baita
que revoltona.
Então, daí a gente chega no assunto mais importante, que é a vinda da família real, né? Você que é aluno do Acesso, você que acompanha nosso curso com a gente, estamos na HB07, na 07 tem aí, vinda da família real. Dispensa apresentações, a importância desse assunto.
Acaba mudando tudo, né?
Lembrando que, para você entender esse assunto, você precisa conhecer um pouquinho de história geral. As rivalidades entre França e Inglaterra, não porque fossem muito diferentes. A França de Napoleão e a Inglaterra do século XIX são duas nações em franco processo industrial disputando mercados econômicos. Foi justamente a semelhança entre eles que provoca grande rivalidade.
São dois países de de governos burgueses, né? A Inglaterra com o parlamentarismo e a França com Napoleão se travestindo de imperador.
Uhum, né? Travestindo, muito bem observado, né?
Exatamente.
Muito bem observado.
E aí o que acontece? Você tem toda uma situação de países burgueses disputando mercado. Só, acabou, ponto final.
Que o aluno acha, né? Que o cara é imperador, então ele é absolutista. Tá por fora, meu amigo, né? Nada a ver.
Não, nem a pau. E aí o que acontece? Vem a família real pra cá. Uma família real desgastada, né, por causa de um absolutismo fora de época, né, de um cara que nem rei era. O Dom João era príncipe regente.
Uhum. É a mãe dele que era a rainha, a Maria Louca.
A Maria Louca. E aí acaba vindo pra cá, e, sob interferência inglesa, com o Lord Strangford por trás do negócio.
Uhum.
E aí,
o arquiteto, né?
É, o arquiteto da coisa. E aí a galera vem. E chegando aqui, já começam a despejar um monte de situações para beneficiar o inglês, né? Que é o acordo de 1808, da abertura dos portos, os tratados de 1810, né? E aí vai.
É, e além dessa questão econômica, né, que é muito importante, a gente tem que mencionar que isso vai privilegiar rapidamente comerciantes e fazendeiros aqui no Brasil. Uhum. Classes de elite que, quando forem ameaçadas, eu vou dar um spoiler agora.
Tá,
né? Se é possível um spoiler em história, né? O troço já aconteceu, como é que você vai contar o final se o troço já aconteceu? É assim, essas mesmas elites beneficiadas pela abertura dos portos vão se unir a Pedro I quando se sentirem ameaçadas com o fechamento.
Isso, que é o pessoal do Partido Brasileiro.
Exatamente.
O pessoal do Partido Brasileiro que... Eu estou um pouquinho à sua frente, eu já falei dos dois partidos, das duas agremiações e já declarei o Brasil independente. Então fui mais spoiler que você.
Foi rápido.
E aí o que acontece? Quando você tem a formação dos dois grupos políticos, eu não posso falar de partido, né?
Não.
Não, é grupo político. Partido Português e Partido Brasileiro, sendo que quem faz parte dos dois induz ao erro. Partido Português não é só de português.
E
o brasileiro não é só de brasileiro. São defesas de ideologias diferentes. O português mantendo Portugal como matriz e o Brasil como filial, e aí o brasileiro querendo o quê? A manutenção dos privilégios comerciais da família real quando estava aqui. E aí começam as manifestações em relação à separação do Brasil de Portugal.
Exatamente. E aí tem a missão francesa no Brasil, tem a missão austríaca no Brasil, que é a missão francesa do Toné e do Debré.
Isso.
E a missão austríaca é a galera que veio com a Leopoldina quando ela veio, né, para de Mala e Cuia, para oficializar, consumar o casamento
do
Pedro I.
É, que o Dom Pedro virgem de tudo, né?
Nossa. Eu estava comentando com os alunos, né? Professor, mas foi assim a atuação do Pedro I, né? O comportamento pessoal dele? Foi.
Ele faz a Carlota Joaquina parecer uma freira.
Exato.
Com voto de silêncio e castidade.
Ele faz o Marquês de Sade ter vergonha, né? Porque é grave. Pedro I, ele tranquilamente comeria todo mundo que está ouvindo agora, né?
Uhum. E não uma vez só.
Não. E não amanhã. Tudo hoje.
Tudo hoje. É uma coisa assim, coelho passaria vergonha perto dele.
Mas não se preocupe não. Nós vamos passar uma nova vergonha mundial que vai arrebatar e vai ser esquecida a história de Pedro I. Que é a Copa no Brasil.
Ah, é verdade, verdade, verdade.
Preparem-se.
Preparem-se, a Copa do Brasil vem aí. Falou.
Tchau. É isso aí, Telecast 27, Telecast 27 de História. Você quer viajar com a gente, quer ir lá para Ouro Preto? Então, você manda um e-mail para a gente lá no telecastezão@gmail.com ou lá no linkzinho que tem na nossa página, telecastdehistoria.blogspot.com.
E é necessário falar que as vagas são limitadas, né? Senão o pessoal começa a escrever o mundo. Não é peregrinação, gente.
Eles acham que é aqueles trem da Índia, todo mundo pendurado, né?
Ah, mas eu vou de pé no ônibus.
Não,
é uma viagem até Colombo.
Não é até a fazenda. Não, na fazenda já tem que ir sentado de cantar. Sabe o que eu tava percebendo? O pessoal de fazenda e o pessoal de Campo Largo tem essa mania. Você que é aluno de Campo Largo, você que é aluno da fazenda. Vocês têm que parar de zoar, de fazer bullying com o pessoal que vem de Contenda e o pessoal que vem de Balsa Nova.
É verdade.
Né?
E Rondinha.
Em Campo Largo, o pessoal fica zoando o pessoal de Balsa Nova. Ficam falando, lá vem o pessoal de Barça. Você pensa, Barcelona? Não.
Barça Nova.
Tem que parar com isso. É, para com essa mania.
E o de fazenda zoa com quem?
Contenda.
E
Incrível, gente. Você vê que coisa triste. Olha lá, olha lá, chegou o busão de contenda. Olha lá, partiu contenda. E ficou avacalhando.
Ah, é? Oh, é. E conta o que a gente fala deles?
Não, esses dias eles vieram me cobrar aí que eu tinha falado deles e tal. Eu falei, poxa, gente, eu achei que era brincadeira. Ficaram chateados comigo.
Eu não os conheço, mas falei deles em Campo Largo.
Eu falei pra eles, olha, gente, vocês estão ficando chateados e tal com isso, né? Mas veja que isso também é coisa de cidade pequena, né? Reclamar disso. Já viu o curitibano reclamar de ser chamado disso? Tá nem aí, né? Não, ninguém fica sabendo.
Eles só reclamam quando o São Paulo fala da gente.
Ah, sim.
Mas daí pode.
Daí pode.
Daí pode.
É que foi a nossa metrópole.
É, exato. É, mas São Paulo não carrega a conotação de que foi capital do Brasil um dia.
É verdade.
E nós fomos.
Yes. Curitiba foi capital do Brasil durante o regime militar, só porque o presidente resolveu passar uma temporada aqui.
Ficou um final de semana.
Ele resolveu passear no Parque Barigui. Então, você que gosta de história e quer participar da Olimpíada de História, olimpiadahistoria.com.br. Eu já estou cadastrado, o curso de colégio acesso também já está cadastrado.
Eu estou cadastrado.
Você já validou o seu e-mail?
Eu já validei tudo.
Então, se você quer ser orientando do professor Júlio César na Olimpíada, você escolhe o Júlio. Senão, você escolhe a mim. O meu e-mail de cadastro lá é professorcapivara@gmail.com.
E o meu é profjc74@hotmail.com.
Avisando que se você não é nosso aluno, não dá para você participar com a gente.
E outra, se você é do extensivo também não rola.
É, mas daí eu tenho um esquema diferente.
Não, não fala.
Você que é do extensivo e quer participar,
tá não, bom,
assim,
fala.
A gente manda a prova para você e você nos ajuda nesse processo.
Isso.
Beleza?
Só não vai encher o saco da gente e prejudicar a gente.
Não, não, é tranquilão, é tranquilão. É,
então beleza. Fora isso.
Fora isso, eu tô com uma louca vontade de ir fantasiado lá no... No shawarma do Baba hoje.
Vamos de Baba hoje?
Vamos fantasiado. Tem algum lugar para buscarmos uma fantasia, professor Júlio?
Oh, o Marcelão
lá do Máscaras e Fantasias.
É, lá no Bairro Alto. Vale a pena? Sim, porque o Marcelão faz tudo assim nos trinques.
Não é aquelas fantasias chechelentas, né? Que o pessoal usa para vender barquilha em Guaratuba.
É, o cara vai de Homem-Aranha, parece o Capitão América, de tão usada que tá a fantasia.
Então, lá no Marcelo, máscarasefantasias.com.br, tem o link também no nosso site. Entra em contato com o Marcelo e ele é bem louco, hein? Ele faz a fantasia que não tiver lá.
Isso. Faz. E ele gosta de ideia.
É isso aí.
É isso aí. E fora isso, galera, aquele ótimo final de semana. Não esquecendo que temos aula esse final de semana de aprimoramento.
É amanhã, né?
É, amanhã não, depois da manhã.
Depois da manhã.
O que mais? Guaratuba.
Guaratuba.
Delícia.
É, curtir um final de semana guaratubano. De preferência com sol.
Isso.
Que até agora não rolou ainda nesse mês.
É que tá um monte de curitibano indo pra lá levando as nuvens aqui.
É, como é que é? Uruca curitibana. Uruca curitibana. Não, mas enfim, antes um dia de chuva na praia do que um dia de sol de trabalho.
É verdade. Mas eu prefiro o sol aqui.
Ah, só porque tá departamento novo.
Não, mas tá legal. Tá,
eu vi a foto no Facebook, coisa chique.
Tá ficando.
Olha, você vai casar, hein, professor?
É, você pode ir lá hoje, inclusive, pra gente oficializar a cerimônia.
Beleza, então, hein? Tranquilo. Eu achei bonito, hein? Achei chique.
Ficou legal.
Feito. Falou. Partiu o apartamento novo.
Um abraço.